Esta é a Voz da América, emissão em português, diretamente de Washington.
Olá, ouvintes, bem-vindos à emissão em português da Voz da América, neste sábado 17 de julho de 2021. Votos de um excelente sábado na nossa companhia. Na apresentação desta emissão, Álvaro Lugero Andrade, a produção é assegurada por Mariano Bartolomeu e nas notícias estará aqui o João Santa Rita. Bom sábado a todos. Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu com a Rádio Sinchanwoku, também em Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Kaxungu com a Ubebuland e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Kazumai e em Cátio, através da Rádio Educativa. Em Moçambique estamos através da Rádio ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba. Em Cabo Verde, com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local e ao vivo na internet, voaportugues.com. Na nossa emissão de hoje, no espaço Janela de Angola, vamos falar do debate em torno da CPLP, a comunidade de países de língua portuguesa, da qual Angola passa a ocupar a presidência este ano. Na segunda meia hora, também iremos abordar os 25 anos da CPLP, mas dessa vez na sua vertente cultural. Mas antes, vamos às notícias com João Santa Rita.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia acusou organizações internacionais de ajuda de estarem a armar rebeldes na província de Tigre. Numa declaração, aquele ministério disse que, e citamos, algumas agências de ajuda estão ativamente envolvidas num papel destruidor. A declaração afirma ainda que a Etiópia confirmou que essas agências começaram a usar a ajuda como cobertura e estão a armar grupos rebeldes prolongando o conflito. Não houve qualquer reação por parte das organizações que operam em Tigre e a Organização Humanitária da ONU, a OCHA, não respondeu a um pedido de comentário. A ONU tinha anteriormente afirmado que a ajuda para Tigre estava a ser bloqueada em postos de controle em território controlado por forças governamentais. As autoridades etíopes dizem que toda a ajuda tem que ser verificada. Entretanto, o dirigente da Frente Popular de Libertação de Tigre disse terem sido libertados cerca de 1.000 soldados governamentais capturados em recentes combates naquela região. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, apresentou em conferência de imprensa um documento da Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa que atesta que o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, perdeu a nacionalidade portuguesa. A apresentação do documento segue-se a acusações de críticos da liderança que o presidente da UNITA possuía nacionalidade portuguesa e, como tal, não poderia candidatar-se a cargos políticos em Angola. Cauique Sampaio da Costa, antigo secretário para a mobilização da UNITA em Luanda, e outros escreveram para o Tribunal Constitucional exigindo a destituição de Alberto Costa Júnior. Os meios de informação estatais do Irão noticiaram que uma pessoa morreu ontem durante uma manifestação contra a falta de água no sudoeste do país. A agência de notícias estatal IRNA citou o chefe do governo em Shadegan como tendo dito que tinha havido um ajuntamento de pessoas para protestar contra a falta de água devido à seca e que o que chamou de oportunistas e desordeiros tinham morto a tiro um dos manifestantes. Segundo aquela fonte, uma pessoa tinha disparado uma arma de fogo para o ar e a bala, na sua queda, tinha morto uma pessoa. Há dois dias que se registra uma onda de protestos no sudoeste do Irão devido à falta de água. Outra agência de notícias iraniana confirmou manifestações em várias partes daquela província, afirmando que jovens tinham deitado fogo a pneus, bloqueado ruas e impedido o tráfico, mas apenas, pelo que disse ser, alguns minutos. Na Alemanha, equipas de salvamento continuavam hoje a tentar encontrar sobreviventes das catastróficas cheias que atingiram a parte ocidental do país, onde o nível das águas permanece elevado e casas continuam a ruir. Pelo menos 133 pessoas morreram e centenas estão ainda dadas como desaparecidas. Cerca de 700 pessoas tiveram que ser evacuadas ontem à noite da localidade de Wassenberg, perto de Colónia, depois de uma barragem ter ruído. As cheias na Alemanha atingiram também a Bélgica e a Holanda. Pelo menos 24 pessoas morreram na Bélgica. A descoberta de um novo caso de infecção do coronavírus na aldeia olímpica de Tóquio está a levantar preocupações de que os Jogos Olímpicos, a iniciarem-se na próxima sexta-feira, se possam transformar num centro de propagação do vírus e da Covid-19. Um novo caso foi detectado na aldeia olímpica, um estrangeiro não identificado, que faz parte do pessoal a organizar os Jogos. A agência de notícias japonesa Kyodo disse que se tinham registado sábado 15 novos casos positivos entre atletas e trabalhadores, a contagem diária mais elevada desde que o comitê começou a registrar os casos no passado dia 1 de julho.
Angola, saúde em foco. Um debate semanal sobre como a saúde contribui ou desacelera o desenvolvimento de uma sociedade. Saúde em Foco. Semanalmente, na Voz da América em português. Contamos consigo.
E abrimos aqui a janela de Angola. Analistas em Luanda defendem que a CPLP deve ser uma organização de povos e deixar de ser apenas um projeto político. O economista Carlos Rosado Carvalho, o analista de Relações Internacionais Bernardino Neto e o diretor do novo jornal Armindo Laureano falaram com o nosso colaborador em Luanda, Arandipa.
Angola assume oficialmente a presidência da CPLP, que celebra 25 anos de existência durante a cimeira de chefes de Estado e de Governo dos países que fazem parte da organização, que decorre presencialmente em Luanda. O país sucede a Cabo Verde, que viu seu mandato prolongado por um ano devido à pandemia da Covid-19. O desafio da circulação e mobilidade entre os cidadãos da CPLP é uma das grandes prioridades deste encontro, bem como a adoção de uma estratégia em que ela se assuma como uma verdadeira organização de povos. A CPLP terá de ser ela própria um importante e relevante instrumento de aproximação entre povos e países. Por outro lado, o reforço da segurança alimentar e nutricional, atendendo que há milhares de pessoas dentro da comunidade que muitas vezes, quando amanhece, não sabem o que comer, ainda constitui uma preocupação da comunidade lusófona, sobretudo a nível dos países africanos de língua portuguesa. Angola definiu como agenda da sua presidência a cooperação económica e empresarial, deixando de lado os desafios sociais que os povos dos países membros ainda enfrentam. O economista Carlos Rosado de Carvalho aponta a falta de mobilidade como uma das questões principais que tem inviabilizado a integração dos países membros da CPLP. Destaca também o facto desta organização lusófona ser apenas um projeto político.
A verdade é que existem laços históricos e que eles valem por si só. Portugal é o primeiro ou segundo fornecedor de Angola. Não podemos esquecer isso. É um pequeno país, a par da China. Portugal vai disputando o primeiro lugar como fornecedor de Angola. E, portanto, Portugal já foi, a uma certa altura, até o primeiro investidor. Mas não são relações que derivam da CPLP. São relações que derivam da história comum de mais de 500 anos. Porque a comunidade propriamente dita é talvez mais um projeto político, não é?
E como é que tem acompanhado, portanto, aquilo que é também a própria afirmação dos países, sobretudo de africanos, de língua portuguesa?
Pois, enfim, portanto, a língua é um património comum, mas quer dizer, eu não vejo, mesmo até do ponto de vista político, eu não vejo uma atuação conjunta, não é? Seja dos países dos PALOP, sejam da CPLP, não vejo propriamente atuação conjunta e funcionamento como um funcionamento, digamos assim, comum, com posições comuns. Francamente não me parece que eu veja que isto esteja a acontecer. Agora, enfim, é uma comunidade que o património tem, que como património comum tem a língua, mas do ponto de vista económico isto não tem trazido assim grandes coisas, não é?
Não sente nenhum peso do ponto de vista económico desta organização?
Não, francamente não, mas as relações são mais a nível bilateral, não é? É Portugal com Angola, Angola com Portugal, Angola com o Brasil com Angola, pelo menos enfim, na perspectiva angolana. Não temos praticamente relação com Cabo Verde, não temos praticamente com Moçambique.
É, Carlos.
Impusemos a Guiné Equatorial sem que se perceba muito bem. Muito bem porquê. Portanto, mas não há, pelo menos que eu veja, do ponto de vista económico, grandes vantagens e grandes integrações. Não tem
o Carlos também é da mesma opinião daqueles que dizem o facto de os países membros da Cplp também fazerem parte de outras organizações, sobretudo regionais, isto ofusca, de alguma forma, aquilo que deveria ser um melhor desempenho da própria organização?
Sim, a grande batalha, não é? Qualquer espaço de integração tem que haver liberdade de movimento de pessoas, de mercadorias, de serviços e de capitais. No caso de mercadorias, enfim, apesar de não haver, de pertencerem a áreas diferentes, dou um exemplo, Portugal é a par da China, o principal fornecedor de Angola. Agora, o grande cavalo de batalha é a mobilidade de pessoas, é a livre movimentação de pessoas, é isso que encalha em compromissos que os diferentes países têm dentro das suas organizações regionais. Talvez o mais importante seja Portugal, não é?
São vários os desafios que andam encalhados e Carlos Rosado de Carvalho olha para a agenda de Angola na presidência desta organização, que definiu a cooperação económica e empresarial como sendo uma mera intenção que o tempo vai se encarregar de testemunhar os seus resultados.
E, portanto, esse é um dos principais obstáculos, que eu acho que é talvez a principal realização, é aquela que todos querem e que não se consegue fazer, que é a livre movimentação de pessoas, e que encalha sempre com problemas. E no nosso caso, Angola, não é só propriamente por causa do que nós fazemos para passar, é que aquilo que nós fazemos com a Cplp é o que fazemos com todos, não é?
Muito bem.
As restrições às entradas, dificuldades na obtenção de vistos e todas essas coisas.
E Angola vai assumir a presidência rotativa desta 13ª Cimeira de Chefes de Estado e definiu como lema da sua presidência a cooperação económica e empresarial. Como é que olha para esta perspectiva de Angola? Também tendo em conta a necessidade da própria mobilidade a nível da comunidade?
Pois, isso é um, eu acho que é, como se diz em inglês, wishful thinking, é um desejo, uma boa intenção, não é? Agora, vamos ver, e acho que Angola, quando diz os empresários queixam-se, os empresários da Cplp queixam-se. Agora, eu também não sei, quer dizer, em que medida, eu não sei se nós não teremos expectativas a mais sobre aquilo que pode ser a Cplp, não é? Além de uma organização política, mas eu acho que Angola, nós estamos a diversificar a nossa economia e para nós é óbvio que é bom o aumento da cooperação económica, sobretudo com Portugal e Brasil. E enfim, o Brasil fornece poucas coisas, mas a ideia é que os países, e sobretudo Portugal e o Brasil, as empresas portuguesas e brasileiras, venham para Angola e passem a produzir cá uma parte daquilo que atualmente exportam. E, portanto, acho que faz todo o sentido esse foco de Angola na cooperação económica e empresarial. Agora, se isto vai ocorrer, não sei, mas isto pode ser um foco, pode ser da presidência angolana, podia ter sido da presidência de Cabo Verde, podia ter sido das presidências anteriores, mas é positivo, mas é, por outro lado, um reconhecimento de que, de facto, a integração, a cooperação empresarial e económica não está a funcionar muito bem.
Se a integração empresarial e económica não funciona dentro da comunidade dos países membros, já o analista de assuntos internacionais, Bernardino Neto, recua no tempo e olha para o percurso dos 25 anos de vida da Cplp como sendo um histórico suficiente para não falhar.
Bem, 25 anos é uma idade adulta, não é? E aqui precisamos definir a Cplp a três níveis. O primeiro nível, da organização como tal. O segundo nível, as pessoas e a ambição destas pessoas que são do espaço Cplp. E o terceiro nível, o espaço geopolítico. E aqui, enquanto organização, conhece-se que ela funciona na base da concertação político-diplomática, onde revela, de facto, grandes ganhos E só para citar três referências, é precisamente a independência do Timor-Leste, a eleição do secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e uma terceira referência, precisamente, o senhor brasileiro que esteve a dirigir a Organização Mundial do Comércio. E então aqui, em termos de concertação político-diplomática, isto funciona. Não funciona muito bem é a vontade da população que faz parte desta organização. As pessoas, as empresas, como é que elas estão na sua dinâmica? Não funciona também muito bem o espaço geopolítico. Todo o resto vai ocorrendo enquanto organização, alguma concertação, algum intercâmbio técnico-profissional, à volta dos técnicos que fazem parte dos governos desses estados, e às vezes ao nível de alguns responsáveis. Mas precisa, de facto, ter uma outra dimensão, maior solidez, e aqui, quando estamos a falar em maior solidez, é trazer propostas que sejam exequíveis para a integração das comunidades, onde a organização tem, de facto, de dar um pulo para falar da economia.
São várias as perguntas e reflexões que o tempo será o grande mestre para julgar os resultados. Ainda assim, Bernardino Neto é de opinião que Angola deve definir prioridades e fazer da Cplp uma instituição com capacidade para ter uma contribuição no comércio internacional.
Vai notar que, ao nível da Cplp, dois elementos funcionam bem. O prémio Camões, da literatura da língua portuguesa, e à volta deste prémio Camões, onde é que normalmente nós temos referências. Um outro elemento que funciona bem são os aspectos da parceria em termos de transmissão de conhecimento. Veja, por exemplo, a relação que existe entre as universidades dos países que falam a língua portuguesa. Agora, como agregar isto para o setor do investimento, para o setor da economia? Este é o grande desafio.
Angola definiu...
Ao chamar agora este pilar económico, vai de facto retrabalhar este elemento para agregar valor, porque qualquer que seja o Estado que faz parte desta organização, tem de facto uma grande potencialidade económica. Basta notar que, para além dos países que são africanos, a organização é multicontinental. E também multioceânico. Tem países que estão localizados no Oceano Atlântico, outros no Oceano Índico e, precisamente, no Oceano Pacífico. Então, aqui podem-se agregar valores. Depois veja a potencialidade que o Brasil tem. É membro do G20, é membro dos BRICS. Então, como agregar valor a isto?
E Angola definiu como prioridade? Estava a perguntar, Angola definiu como prioridade, portanto, a cooperação económica e empresarial. Esta perspectiva de Angola, portanto, podemos ser suficiente para criar aqui espaço de integração e também do próprio relacionamento entre os povos?
Temos, de facto, que trabalhar este elemento, mas mais do que isto, olhar para a parte jurídica do conteúdo dos contratos que são feitos. Porque aqui muita empresa brasileira, aqui muita empresa portuguesa, mas quando nós vamos olhar para o conteúdo das suas relações, de facto, leva-nos aqui a muitas interrogações.
Entretanto, o jornalista e diretor-geral do Seminário Novo Jornal defende uma organização que seja fundamentalmente dos povos para promover a sua mobilidade. Hermindo Laureano espera que Angola tenha também uma agenda do desenvolvimento económico e cultural.
Não se faz, porque ela tem que deixar de ser a tal comunidade de país, e de muita política e politiquice, e passar a ser uma comunidade dos povos. Do Arão, quando quem sai ao teu lado, quando nós, Larissa e eu, começamos a sentir a Cplp no dia a dia, a presença e os resultados e as vantagens de pertencer a uma organização, então o que é que um jornalista, por exemplo, a mobilidade entre os jornalistas, tu como jornalista, qual é o benefício que tens, se tu para ir para o Brasil precisas de um visto em dificuldade, a burocracia para ir para Portugal e para ir para outros sítios e não tens essa capacidade de mobilidade? Quem interesse tem, por exemplo, para um cidadão da CPLP que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem. Investigadores, nesse país, um investigador que seja em Portugal e queira vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha a burocracia dos vistos, que precisa disso, e depois vem investir, e qual é a garantia jurídica que tem do retorno deste dinheiro? E coloca-se várias questões aqui, porque ela precisa de crescer também a esse nível cultural, até os músicos. A cultura é um elemento muito importante na relação entre os povos. Tem até mais conquistas a nível do que a nível da própria política. Olha o desporto. O desporto Brasil e Portugal, a nível de futebol, tem um é campeão mundial, outro é campeão, já foi campeão europeu, Brasil várias vezes. O próprio desporto, agora no basquetebol, pode levar...
Vamos falar também do próprio intercâmbio cultural, não é?
Um intercâmbio cultural nesse sentido, a cultura nos vai fazer sentido. Veja, repara uma coisa, mesmo na relação bilateral, entre os países, quando a Angola teve um irritante com Portugal, politicamente algumas coisas podiam estar paradas, mas a cultura não parou. E isso foi importante. Então, este é o papel que se podem fazer. E qual é o interesse e vantagem? E depois há outra coisa, que se achou o direito de pertença e as vantagens, tu hoje, nós fizemos um trabalho, ou fomos às universidades, fomos falar com as pessoas, fomos às empresas, e grande parte das pessoas não sabem o que é CPLP. E aquelas não sabem, e aquelas que sabiam o que é CPLP, não sabiam qual era as vantagens, porque é que existiam e porque não sentiam, diziam, mas a CPLP, o que é que isso faz? Onde é que isso fica? Agora vai receber sim, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Colocam essas questões, o que é que vai trazer de novo? Então as pessoas não sentem isso. A Angola tem que ter um desafio também, de certa forma, de levar a CPLP, por exemplo, para a academia, levar as universidades, pôr estudantes, se calhar, ter uma cadeira de integração. Integração cultural entre os povos, pôr esta cadeira, levar às universidades, ser alvo de discussão, do debate da CPLP também. Por exemplo, está-se a receber isso e o que é que se está a falar? Há debates na televisão, há debates na rádio, mas não há debates na academia, não se pensa, não se discute a CPLP nas universidades. Ali era importante também levar esta coisa. E a outra coisa também importante que não se tem discutido é, por exemplo, Arão. Grande parte de todos os países da CPLP são banhados pelo mar.
Uhum.
São banhados pelo mar. O mar é uma coisa muito importante. Um país de Portugal, a maior fronteira de Portugal, por exemplo, é com o mar. Angola tem uma vasta costa. E então, o tentar perceber isso das ligações, as ligações entre estes países e os povos foram no passado feitas pelo mar. Angola com o Brasil, atravessamos aqui o Atlântico, Portugal fez os descobrimentos, foi fruto do mar. Então, como é que estes países estão a olhar e potenciar o mar? Hoje fala-se muito de uma economia azul. Quais são as vantagens que podemos tirar por fato de termos essas costas a contos na área do domínio das pescas, por exemplo, da investigação marítima, investigação marinha, melhor dizendo, a biologia? Como é que podem fazer? Temos academias no mar, utilizar também o mar como um elemento de aproximação de desenvolvimento nesse sentido.
Finalmente, Armindo Laureano também quer ver a CPLP como uma comunidade dos povos, ao contrário do que tem sido até agora, e justifica porquê.
Não se faz, porque ela tem que deixar de ser a tal comunidade de país, e de muita política e politiquice, e passar a ser uma comunidade dos povos. Tu, Arão, quando quem sai ao teu lado, quando nós, jornalistas, e outros, começamos a sentir a CPLP no dia a dia, a presença e os resultados e as vantagens de pertencer a uma organização, então o que é que um jornalista, por exemplo, a mobilidade entre os jornalistas, tu como jornalista, qual é o benefício que tens? Tu para isso, para o Brasil, precisas de um visto, tens dificuldade, a burocracia para ir para Portugal e para ir para outros sítios, e não tens essa capacidade de mobilidade. Que interesse tem, por exemplo, para um cidadão da CPLP que vai estudar para Portugal e não está abrangido no Erasmus, não tem facilidade, tem vantagem? Investigadores, nesse país, um investigador que seja em Portugal e queira vir para Angola, um empresário, alguém que tenha investido, que colocar dinheiro, que tenha a burocracia dos vistos, que precisa disso, e depois vem investir, e qual é a garantia jurídica que tem do retorno deste dinheiro? E colocam-se várias questões aqui, porque ela precisa de crescer também a esse nível cultural, até os músicos. A cultura é um elemento muito importante na relação entre os povos, tem até mais conquistas a nível do que a nível da própria política. Olha o desporto Brasil e Portugal a nível de futebol, tem um campeão mundial, outro é campeão, já foi campeão europeu, Brasil várias vezes, o próprio desporto agora no basquetebol pode
levar... Vamos falar também do próprio intercâmbio cultural, não é?
Um intercâmbio cultural nesse sentido, a cultura nos vai fazer sentido. Repara uma coisa, mesmo na relação bilateral, entre os países, quando Angola teve um irritante com Portugal, politicamente algumas coisas podiam estar paradas, mas a cultura não parou. E isso foi importante. Então, este é o papel que se podem fazer. E qual é o interesse e vantagem? E depois há outra coisa, que se achou o direito de pertença e as vantagens, tu hoje, nós fizemos um trabalho, fomos às universidades, fomos falar com as pessoas, fomos às empresas, e grande parte das pessoas não sabe o que é CPLP. E aquelas não sabem, e aquelas que sabiam o que é CPLP, não sabiam qual era as vantagens, porque é que existiam e porque não sentiam, diziam, mas a CPLP, o que é que isso faz? Existe, onde é que isso fica? Agora vai receber sim, e o que é que isso vai mudar na minha vida? Colocam essas questões, o que é que vai trazer de novo? Então as pessoas não sentem isso. A Angola tem que ter um desafio também, de certa forma, de levar a CPLP, por exemplo, para a academia, levar as universidades, pôr os estudantes, se calhar, ter uma cadeira de integração. Integração cultural entre os povos, por esta cadeira, levar as universidades a ser algo de discussão, do debate a ser pelo feito também. Por exemplo, dá-se a receber isso e o que é que se está a falar? Há debates na televisão, há debates na rádio, mas não há debates na academia, não se pensa, não se discute a ser pelo feito nas universidades. Ali era importante também levar essa coisa. E a outra coisa também importante que não se tem discutido é, por exemplo, Arão. Grande parte de todos os países da CPLP são banhados pelo mar.
Uhum.
São banhados pelo mar. O mar é uma coisa muito importante. Um país de Portugal, a maior fronteira de Portugal, por exemplo, é com o mar. Angola tem uma vasta costa. E então, o tentar perceber isso, as ligações entre esses países e os povos foram no passado feitas pelo mar. Angola com o Brasil, atravessaram um bateu Atlântico, Portugal fez os descobrimentos, foi fruto do mar. Então como é que esses países estão a olhar e potenciar o mar? Hoje fala-se muito de uma economia azul, quais são as vantagens que podemos tirar por fato de termos essas costas a contos na área do domínio das pescas, por exemplo, da investigação marítima, investigação marinha, melhor dizendo, a biologia, como é que podem fazer, temos academias no mar, utilizar também o mar como um elemento de aproximação, de desenvolvimento nesse sentido.
Hermindo Laureano, Bernardino Neto e Carlos Rosado de Carvalho foram os convidados desta edição. Do Luanda para a Voz da América, Arão Dipa.
Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar com o músico e compositor angolano Pascoal Mussungu, que prepara o seu novo projeto discográfico. Também aos domingos, Ana Guedes tem uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzin e logo a seguir a nossa rubrica em que conversamos com um dos nossos ouvintes. É o Espaço do Ouvinte com a Denis Teschi. Este menu para a emissão vespertina de amanhã aqui na Voz da América. Nossa página na internet voaportugues.com e vejam de segunda a sexta manchetes noticiosas de África em vídeo. É o VOA 60 África, também as manchetes do mundo. Não se esqueça que pode ver e ouvir as nossas histórias na internet em voaportugues.com e se quiser pode deixar lá o seu comentário. Nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, no Instagram, no YouTube, a nossa referência é VOA Português. Oh, Estamos a transmitir em direto desde os estúdios da Voz da América em Washington, em ondas curtas nos 13.630 e 17.655 kHz, onda média nos 1.530 MHz, em frequência modelada na Guiné-Bissau, através da Rádio Pidjiguiti, a Rádio Capital FM, a Rádio Comunitária de Bafatá, em Gabu com a Rádio Sinchanwoku, também em Buba estamos com a Rádio Papagaio, na cidade de Kaxungu com a Ubebuland, e na cidade de São Domingos, a Rádio Comunitária Kazumai, e em Cátio, através da Rádio Educativa. Em Moçambique, estamos através da Rádio ZFM em Maputo, Rádio Encontro em Nampula, Nova Rádio Paz em Quelimane, Rádio Pax na Beira e Rádio Sem Fronteiras FM em Pemba, em Cabo Verde com a Rádio Comercial e Rádio Morabeza em São Tomé e Príncipe, através do nosso retransmissor local e ao vivo na internet, voaportugues.com. E após darmos uma volta pelo mundo das notícias, vamos conversar com duas personalidades do mundo da cultura em Moçambique e Cabo Verde, a propósito da vertente cultural da CPLP. E depois falaremos com um jovem realizador de cinema angolano. Mas antes, o João Santa Rita atualiza as notícias.
O Ministério dos Negócios Estrangeiros da Etiópia acusou organizações internacionais de ajuda de estarem a armar rebeldes na província de Tigre. Numa declaração, aquele ministério disse que, e citamos, algumas agências de ajuda estão ativamente envolvidas num papel destruidor. A declaração afirma ainda que a Etiópia confirmou que essas agências começaram a usar a ajuda como cobertura e estão a armar grupos rebeldes, prolongando o conflito. Não houve qualquer reação por parte das organizações que operam em Tigre, e a Organização Humanitária da ONU, a OCHA, não respondeu a um pedido de comentário. A ONU tinha anteriormente afirmado que a ajuda para Tigre estava a ser bloqueada em postos de controle em território controlado por forças governamentais. As autoridades etíopes dizem que toda a ajuda tem que ser verificada. Entretanto, o dirigente da Frente Popular de Libertação de Tigre disse terem sido libertados cerca de 1.000 soldados governamentais capturados em recentes combates naquela região. O maior partido da oposição angolana, a UNITA, apresentou em conferência de imprensa um documento da Conservatória dos Registros Centrais em Lisboa que atesta que o seu presidente, Adalberto Costa Júnior, perdeu a nacionalidade portuguesa. A apresentação do documento segue-se a acusações de críticos da liderança que o presidente da UNITA possuía nacionalidade portuguesa e, como tal, não poderia candidatar-se a cargos políticos em Angola. Cauique Sampaio da Costa, antigo secretário para a mobilização da UNITA em Luanda, e outros escreveram para o Tribunal Constitucional exigindo a destituição de Alberto Costa Júnior. Os meios de informação estatais do Irão noticiaram que uma pessoa morreu ontem durante uma manifestação contra a falta de água no sudoeste do país. A agência de notícias estatal IRNA citou o chefe do governo em Shadegan como tendo dito que tinha havido um ajuntamento de pessoas para protestar contra a falta de água devido à seca e que o que chamou de oportunistas e desordeiros tinham morto a tiro um dos manifestantes. Segundo aquela fonte, uma pessoa tinha disparado uma arma de fogo para o ar e a bala, na sua queda, tinha morto uma pessoa. Há 2 dias que se registra uma onda de protestos no sudoeste do Irão devido à falta de água. Outra agência de notícias iraniana confirmou manifestações em várias partes daquela província, afirmando que jovens tinham deitado fogo a pneus, bloqueado ruas e impedido o tráfico, mas apenas, pelo que disse ser, alguns minutos. Na Alemanha, equipas de salvamento continuavam hoje a tentar encontrar sobreviventes das catastróficas cheias que atingiram a parte ocidental do país, onde o nível das águas permanece elevado e casas continuam a ruir. Pelo menos 133 pessoas morreram e centenas estão ainda dadas como desaparecidas. Cerca de 700 pessoas tiveram que ser evacuadas ontem à noite da localidade de Wassenberg, perto de Colónia, depois de uma barragem ter ruído. As cheias na Alemanha atingiram também a Bélgica e a Holanda. Pelo menos 24 pessoas morreram na Bélgica. A descoberta de um novo caso de infecção do coronavírus na aldeia olímpica de Tóquio está a levantar preocupações de que os Jogos Olímpicos, a iniciarem-se na próxima sexta-feira, se possam transformar num centro de propagação do vírus e da Covid-19. Um novo caso foi detectado na aldeia olímpica, um estrangeiro não identificado, que faz parte do pessoal a organizar os Jogos. A agência de notícias japonesa Kyodo disse que se tinham registado sábado, 15 novos casos positivos entre atletas e trabalhadores, a contagem diária mais elevada desde que o comitê começou a registrar os casos no passado dia 1 de julho.
Obrigado, João Santa Rita. Amanhã, domingo, na Janela de Angola, vamos falar com o músico e compositor angolano Pascoal Mussungu, que prepara o seu próximo projeto discográfico. E como sempre, Ana Guedes tem uma conversa sobre saúde com a doutora Graça Matzinha. Logo a seguir, a rubrica em que a nossa colega Daniela Seski conversa com um dos nossos ouvintes. Esperamos assim voltar a estar juntos amanhã, domingo, aqui na Voz da América. A CPLP é uma organização criada com plataforma em que países da língua portuguesa concertam posições comuns, especialmente na arena político-diplomática. Mas que oportunidades pode a comunidade oferecer na área da cultura e das artes? É isto que vamos ouvir a seguir na conversa que o Amancio Miguel manteve com o encenador teatral moçambicano Alvin Cossa e também a conversa que eu mantive com um dos ex-diretores executivos do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, o antropólogo e escritor cabo-verdiano Manuel Brito Semente. Bem-vindos a mais uma edição da rubrica Artes na Voz da América. A comunidade dos países de língua portuguesa completa nesta semana 25 anos de existência. Projetada como uma comunidade para concertação político-diplomática, no entanto, sempre se reclamou que a CPLP poderia ser a comunidade dos povos de língua portuguesa. Durante este tempo, muita atividade política e diplomática aconteceu, também alguma atividade no campo cultural. Mas muitos defendem que a CPLP poderia fazer muito mais pelos países que falam o português, tanto através da promoção da língua, como também da cultura. O Instituto Internacional de Língua Portuguesa, por exemplo, é uma instituição até anterior à CPLP, que depois nasceu com um pecado original, segundo um dos seus anteriores diretores executivos, Manuel Brito Semedo, que é convidado aqui do programa Artes da Voz América. Mas também nesta edição falamos com Alvin Cossa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo, Moçambique. Ele coopera particularmente com o Brasil, Guiné-Bissau, Cabo Verde e Angola. Ele falou com o meu colega, Amancio Miguel.
Alvin, são 25 anos da CPLP, que é a Comunidade de País de Língua Portuguesa. No teatro, na tua área em particular de intervenção, qual é que é a leitura breve que faz da ligação dos grupos dos vários países por via do teatro?
Bom, para mim, felicitar a CPLP por estar a completar 25 anos de um grande esforço de cooperação, de trabalho conjunto entre países que comungam a mesma língua e muitos traços culturais similares. O que eu posso dizer neste momento de celebração dos 25 anos da CPLP é que ainda falta-nos bastante a humanização da cooperação que se está a fluir no campo político. Mas no campo humano há algumas coisas que ainda faltam fazer, que é colocar efetivamente os povos dos países de língua portuguesa a dialogar, a partilhar experiências, a partilharem sonhos e a darem passos comuns para o desenvolvimento. Eu penso que temos uma poderosa ferramenta que pode contribuir largamente para tornar a CPLP um espaço humano, um espaço de interação e um espaço de crescimento conjunto. Usando as ferramentas das artes e da cultura, podemos construir efetivamente uma CPLP que sirva os povos, que sirva as almas e que sirva os corações dos falantes da língua portuguesa.
O Alvin Cossa e o Grupo do Teatro do Oprimido têm feito colaborações com o Brasil. Isto é, de certa forma, no âmbito da CPLP, os países acabaram também facilitando esta circulação dos artistas, ou não tanto?
De certa forma, tem. De fato, a abertura que os países da CPLP, que as políticas, que a mobilidade, comunidade, a CPLP permite, dá-nos esse espaço de nos encontrarmos com mais frequência, de partilharmos com mais frequência, de termos brasileiros em Maputo, de termos moçambicanos no Brasil e vivermos conjuntamente. Olha que o Teatro do Oprimido, que é a grande ferramenta que nós usamos aqui no Sete de Maputo, é uma ferramenta de origem brasileira, criada por Augusto Boal, filho de um pai português. Ele nasceu no Brasil, desenvolveu essa metodologia e está a nos unir. Quase todos os países de expressão portuguesa têm um grupo de teatro do oprimido, pelo menos, e temos centros de teatro do oprimido em outros, a desenvolver atividades que ajudam povos a refletir, a desbravar caminhos para o seu desenvolvimento. Portanto, há contribuição, sim, da CPLP para que este intercâmbio, para que este trabalho conjunto aconteça, pontifique e frutifique.
No sentido inverso, as artes dos países africanos, por exemplo, chegam, na sua opinião, a vingar no mercado português e no brasileiro?
Eu penso que sim, não com tanta pujança como desejaríamos que fosse, porque o nosso intercâmbio é patrocinado por entidades, muitas das vezes, externas à própria CPLP. São outras organizações de outros blocos, quer regionais, quer blocos de interesse, que apoiam o nosso intercâmbio. Isso condiciona a nossa mobilidade dentro do espaço dos países de língua portuguesa e acabamos arrastando um pouco a pintura que coloca como se vê quem paga a orquestra, escolhe a música. Se nós estamos a trabalhar com fundos de outros países fora dos países de expressão portuguesa, somos obrigados a levar um pouquinho deles na bagagem para se sentir representados e continuar a apoiar. Eu penso que países da CPLP precisam cada vez mais criar condições para que países africanos possam levar a sua produção para os países europeus, para Portugal, para o Brasil, concretamente. Eu fico feliz porque no encontro ibero-americano de artes fomos convidados como uma das experiências brasileiras bem-sucedidas no exterior, colocamos lá nossa experiência, partilhamos o que temos estado a fazer, mas falta um pouco disso, por exemplo, com relação a Portugal e com relação a outras quadrantes. Dificultando ainda mais o nosso intercâmbio dentro, por exemplo, do continente africano. É muito difícil um grupo de artistas moçambicanos ir à Guiné-Bissau, um grupo guinense ir a São Tomé. A mobilidade dentro dos países africanos de expressão portuguesa é muito complicada ainda. Esperamos que no futuro a CPLP como um mundo consiga destravar caminho, a cooperação seja cada vez mais frutífera e mais intensa.
Para terminar, ao vivo decorre neste momento em Maputo o seu Festival do Teatro do Oprimido. A CPLP está lá presente e de que forma?
Nós estamos neste momento a realizar em Maputo a 9ª Mostra Internacional de Teatro do Oprimido, o evento que surge na sequência das celebrações dos 20 anos de Teatro do Oprimido em Moçambique. Infelizmente, temos apenas dois grupos. Há três grupos, o grupo da Guiné-Bissau, o grupo de Angola e o grupo de Brasil, e grupos de Brasil a participar. Sentimos falta de grupos de São Tomé, de Cabo Verde, grupos de Timor-Leste, sentimos falta de grupos de Portugal que fizessem parte desta mostra e partilharmos algo que nos identifica e que podemos caminhar conjuntamente. Esperamos que com esta experiência que conseguimos avançar com ela este ano de um festival online, possamos nos próximos anos conseguirmos ligar um pouquinho mais e juntarmos os nossos povos cada vez mais.
É Romance Miguel em conversa com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Também falei com Manuel Brito Semedo, antropólogo, escritor, ele que foi diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa de 2004 a 2016. Profundo conhecedor da realidade desse instituto e também dos desafios que a CPLP tem pela frente no campo linguístico, no campo cultural. Brito Semedo começou por me dizer que esse instituto nasceu com um pecado original.
O Instituto Internacional de Língua Portuguesa nasceu com um pecado original. Em 1989, foi proposta a sua criação em São Luís de Maranhão. Na altura, era presidente do Brasil, o presidente Sarney, um homem da cultura, um homem ligado à língua enquanto poeta. Mas só em 2002, repare, só em 2002, na sexta reunião do Conselho de Ministros da Cplp em São Tomé, é que foi formalmente criado o Instituto. Ou seja, a comunidade da Cplp foi criada em 96. Já havia a proposta de 89, que não se pegou, e só depois, em 2002, é que se formalizou a criação do Instituto. A formalização ainda é uma coisa. A integração dentro da estrutura orgânica da Cplp só veio acontecer ainda depois. Porque, criado em 2002, deu-se a Cabo Verde a incumbência de fazer a instalação. Portanto, é aí que eu apareço no segundo ano, que é o segundo mandato, devemos dizer assim. A doutora Ondina Ferreira esteve de 2002 a 2004, com problemas financeiros difíceis, porque criou-se, mas não se atribuiu fundos suficientes com um projeto. Portanto, foi a formalização, mas agora desenvencilha-se, dando a Cabo Verde essa responsabilidade. Só em 2004 é que uma casa cedida por Cabo Verde e remodelada por Portugal é que passa a ser a sede. Mas tem havido pontualmente situações, ou é Portugal ou é Brasil, que são os principais, eram os principais financiadores, porque os outros países sempre tiveram dificuldades em termos de pagar as suas cotas. É diferenciada, mas até hoje não se conseguiu. E viver de cotas que não tem uma regularidade e com despesas fixas de manutenção e o salário, apesar de serem poucos os quadros, essencialmente quadros administrativos, é um número muito reduzido, é isso que eu tenho a dizer. Nasceu com um pecado original. E 25 anos depois da Cplp, o ILP continua praticamente numa situação de... Já não é propriamente de instalação, porque nunca se completou convenientemente a instalação, mas ao mesmo tempo nunca arrancou para realizar grandes projetos. Há sempre, e há uma participação, é estruturado de uma forma administrativa complexa, com conselho científico de gente representada, designado pelos Ministérios da Educação de cada país. E essas designações são políticas e não propriamente ou académicas ou científicas, nesse sentido. E vai sugerindo. E depois a rotação dos diretores executivos é por indicação também dos países. E acaba por ser extremamente difícil qualquer projeto. Mas eu penso que o ILP, a ideia inicial do ILP, deve ser recuperada, porque deve ser um instrumento para, como se diz no seu estatuto, para promoção, fundamentalmente, promoção e difusão da língua portuguesa. Mas isso tem que ser num aspecto de... Tem que haver uma definição de claramente o que é que se quer, em termos de uma política para língua, para cultura e para educação. Para a língua propriamente dita, tem que haver um sistema de ensino da língua reforçado. E eu estou a falar acima dos países, acima dos ministérios nacionais. Tem que haver uma política para formação de professores e haver uma convergência nessa linha. Portugal tem apoiado em processos mais bilaterais, mas não existem a nível dos países. O ILP entrou num projeto, e era mais o Brasil a financiar, ligado à Guiné Equatorial ou Timor-Leste, coisas desse tipo, mas não existe, de facto, uma política. É preciso haver produção de manuais, que é uma outra coisa que devia ser pensada, porque nem nos conhecemos. Não nos conhecemos entre nós. Os países não se conhecem, os professores não se conhecem, os manuais deviam refletir a cultura e a realidade dos países, que não existem. Cada um tem o seu manual, quando tem manual, nesse sentido. Devia haver também uma política do livro e da leitura. Nós estamos a fazer agora uma grande coisa com a aprovação da mobilidade de pessoas, que levou anos até chegar, mas nós não temos a mobilidade de bens culturais. Nós não temos uma política de livro da leitura, não há circulação do livro, é caríssimo. Quando se publica em Cabo Verde, não chega aqui assim ao lado de Guiné-Bissau ou o contrário, mas se publicar em Lisboa, Lisboa funciona como a plataforma à velha metrópole e pode chegar aos países. Cabo Verde, por exemplo, não é conhecido em termos de livros no Brasil, que não consegue entrar lá. E nós paramos no tempo em relação ao conhecimento que foi extremamente importante para a literatura moderna cabo-verdiana, o Brasil. Mas não conhecemos, deixamos de conhecer a literatura do Brasil, porque nós tínhamos contactos naquela altura, por incrível que pareça. E agora nós não temos. Eu estou a falar dos anos 30 e dos anos 40, sobretudo. E deve haver feiras do livro. Não existem feiras do livro nos países, quanto mais para ver uma feira. Estou a falar da feira do livro da CPLP. Senão, Portugal e o Brasil, que não têm tantos problemas, devia haver, pelo menos, dos países africanos de língua oficial portuguesa e incluir Timor-Leste também, para se conhecer. Poderia-se discutir a forma de fazer isso ou como fazer isso. Outra coisa seria o estímulo à produção e à própria edição do livro. Uma coisa que estimula isso é um prémio literário.
Um prémio literário, sim.
Existe um grande prémio literário, mas é de Brasil e Portugal. De vez em quando eles lembram-se que é preciso dar um prémio a um outro país da língua portuguesa, porque ficam a fazer, porque quem paga é o Brasil e Portugal, dividem isso e vão ficando entre Brasil e Portugal dando esses prémios, o prémio Camões. Mas era preciso haver um grande prémio da Cplp, se não haver um para esses outros países. E, ou haver um grande prémio em que os próprios países participam, porque não participam. Não participam também, também não têm direito. Quem não paga não tem direito nesse sentido. E devia haver um estímulo à produção do livro. Se o livro que é impresso, por exemplo, em Portugal, é muitíssimo mais barato, mas se se fizer em Cabo Verde e fosse fazendo, cria-se, também desenvolve-se um parque gráfico para se continuar a produzir. E não há saída de divisas. Estou a falar de Cabo Verde, onde eu estou, mas podia-se pensar de uma outra forma, de um outro ponto, onde o outro ponto da fala. Um prémio literário, como eu disse, já existe, ou pelo menos existia, um prémio Sonangol, com essa modalidade que eu estou a dizer, para os países africanos de língua portuguesa e Timor-Leste. Mas é uma empresa. Podia ser, até com o patrocínio de empresas, mas seria uma iniciativa da Cplp. Eu estou a falar de Cplp, mas tendo ir para dentro, neste sentido, não desassociando, mas dando destaque. Existe, já a Portugal, a Imprensa Nacional e a Casa da Moeda, começou um projeto para prémio literário para iniciantes em cada um dos países. A partir de Portugal, cada um dos países. Em Cabo Verde, por exemplo, o patrono é Arnaldo França. Se não estou erro, de Moçambique, é Craveirinha. Mas devia haver coisa deste tipo e ser assumido a nível da Cplp, e seria o instrumento. Mas também a própria política, não existe uma política de multimédia. Houve iniciativa, não sei se continua, da audiovisual que teve DOC. Mas não existe da fotografia, mas não há isso para haver intercâmbio. E haver festivais de cinema, festivais de documentários. Eu acho que se ficarmos com aquela visão restrita de falar da língua e como promover a língua sem haver concretamente como materializar isso, é só discurso. E uma comunidade que começou com a base de língua e cultura, isto esboroou-se.
Foi assim Manuel Brito Semedo, antropólogo e escritor cabo-verdiano, diretor executivo do Instituto Internacional de Língua Portuguesa entre 2004 e 2006, numa análise àquele instituto e também ao papel que a Cplp pode ter no campo da cultura. Também o Amancio Miguel falou com Alvin Costa, encenador e diretor do Centro de Teatro do Oprimido em Maputo de Moçambique. Os convidados nesta edição de Artes da Voz América. Até à próxima semana. Eu sou Álvaro Rugel Andrade. Agora aqui na Voz da América vamos mudar de assunto e falar um pouco do cinema. Foi apresentada no último fim de semana a série angolana Makongo, que vai entrar na sua segunda temporada. O projeto trabalhará com mais de 200 atores angolanos, muitos dos quais há mais de um ano parados devido à pandemia da Covid-19 que assola o mundo. A reportagem é assinada pelo Manuel José, a partir de Luanda.
Mauete Paciência, o realizador, explica que para esta segunda temporada do Makongo, Na Mira da Lei, as várias séries são totalmente de direito angolano, contrariamente ao que aconteceu com o Makongo 1, comprado pelo sul-africano. Paciência diz que Makongo, Na Mira da Lei, segunda temporada, vai ser rodado todo ele em Angola, mas o jovem cineasta nacional pretende uma projeção internacional.
Eu quero atingir o mercado internacional, quero alcançar as plataformas de streaming, por exemplo, as Netflix, Amazon, enfim. Eu quero levar ele para outros mercados mesmo, e não ficar apenas para o mercado nacional.
Isto só será possível graças aos apoios conseguidos. E deles é o do empresário nacional Edson de Oliveira. Makongo, que na língua materna angolana quer dizer problemas, pode ser uma maneira, segundo o empresário, de restabelecer postos de trabalho a vários angolanos que desde o ano passado não conseguem contratos de trabalho.
O princípio básico que temos por detrás é fazer com que as pessoas tenham comida às suas mesas. Antes das pessoas morrerem de fome, se tornam prostitutas, se tornam ladrões, burladores, vagabundos, trapaceiros, fora. Esse é um caminho a percorrer antes que a fome te mata. E resolvemos que era necessário abraçarmos esta sede, fazer com que as pessoas pudessem estar em massa, todos unidos para combater a criminalidade e deixar as pessoas um pouco mais despertas sobre o futuro.
As gravações do Makongo, Na Mira da Lei, levarão, segundo o seu realizador, Mauete Paciência, 180 dias e contará com a participação de mais de 200 atores angolanos, uns a atuar no mercado português, a maioria dentro do país. A partir de Luanda para a Voz da América, Manuel José.
Ao final desta emissão do Serviço em Português da Voz da América, do dia 17 de julho de 2021, em nome de todos que participaram nesta emissão de sábado, despedem-se Mariano Bartolomeu, João Santa Rita e Álvaro Lugero Andrade, com votos de um bom resto de sábado. Marcamos o encontro para amanhã, domingo, aqui, à mesma hora. Até lá, um grande abraço, mas pode continuar com a Voz da América na internet. Vê-lo ao português.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.